Queridos, eu quero trazer uma mensagem simples, uma reflexão sobre Jesus Cristo. Uma pergunta: o que que o nascimento de Jesus provoca em você? Uma vontade de fazer uma ceia bonita, de comer bastante ou qualquer outro festejo? O que que ele provoca dentro de você? O apóstolo João, ele registra no capítulo 6 que a mulher, quando vai dar à luz ao filho, a dor é muito grande, né? Quem, as mulheres que tiveram parto normal sabe disso, né? Eu assisti o parto normal da minha filha online, né? Foi um negócio horroroso de dor. Enquanto ela gemia para esse menino sair, e a gente gemia do outro lado aqui em São Luís, né? Mas a Bíblia diz que depois que ela tem a criança, ela esquece. E por isso tem outro. Porque se ficasse lembrando, de jeito nenhum teria outro. Por causa do nascimento da criança, a beleza do nascimento, a beleza da criação, quando ela se percebe como agente que Deus usa para criar, ela esquece tudo. Então, o que que provoca em você o nascimento de Jesus Cristo? Que não foi uma pessoa qualquer, como cremos, foi Deus entre os homens. Deus nasce, e esse é um mistério que não dá para explicar, a razão não explica, mas a nossa fé é que Jesus é Deus, que virou gente, e que nasceu no ventre de uma mulher, Maria. Então, se uma criança como nós provoca tanta alegria na sua mãe, o que provoca em você, em mim? Já que o nascimento de Jesus é um fato mundial, é para todas as pessoas, não foi apenas para Maria, para todas as pessoas. Ela foi uma mulher especial, sem dúvida nenhuma, mas ela trouxe ao mundo um ente que mudaria a vida de todo o planeta, todo ser humano. E a Bíblia mostra no livro de Lucas que quando Jesus nasce, um anjo vem e anuncia, ou seja, não é um nascimento qualquer. Portanto, o nascimento de Jesus, ele não pode passar despercebido. Infelizmente, ele passa despercebido hoje no comércio, na troca de presente, e de repente nós nem lembramos de quem origina essa festa. Mas no livro de Lucas, capítulo 2, fala que um anjo vai anunciar, mas diz que um coro de anjo vem e começa a cantar. Eu posso imaginar como eles ficaram assim, excitados, a ponto de saber o que estava acontecendo, Deus nascendo entre os homens, e eles vêm e começam a cantar, glória a Deus nas alturas. Ou seja, ele sabia que Deus existia lá, mas que Deus também existia aqui também, agora. E foi um fato espetacular. Eu queria ter ouvido esse coro de anjo cantando, glória a Deus nas alturas. E diz, e paz na terra. Essa criança traz paz. A relação com Deus e os homens, que estava abalado, não está mais. Deus não está irado com os homens por causa de Jesus Cristo. Isso é uma notícia espetacular. Deus não está irado com o ser humano. Se você olhar para o Velho Testamento, tem muitos momentos da ira de Deus. Um deles, o dilúvio, que Deus vê que a humanidade se perverteu, ele vem e destrói. Mas agora acabou essa ação de inimizade entre Deus e os homens, porque Jesus veio e promoveu paz. Então você não precisa ter medo de Deus. Deus não é mau, Deus é bom. Amém. Amém. Aliás, Deus é muito bom. Deus é sempre muito bom. Então Jesus vem e promove paz. Por isso que os anjos dizem, glória a Deus nas alturas. Deus é visto nas alturas, mas é visto na terra. E esse Deus que é visto na terra, traz paz entre os homens. Porque Ele traz favor, graça. Para todas as pessoas. Não ficou um ser humano de fora disso. Em época nenhuma, de raça nenhuma, de condição nenhuma. Para todos Ele trouxe paz. Paz na terra. E eu penso que nesse tempo que nós estamos vivendo, especialmente no Brasil, de tantas intrigas, vamos nos lembrar, Jesus nasceu para promover a paz entre os bolsonarianos e os lulanos. Amém, gente? Dá para a gente conviver em paz? Dá ou não dá? Dá. Dá para conviver em paz. Porque Jesus promoveu isso, possibilitou isso para nós. Infelizmente nós esquecemos disso e começamos a guerrear uns com os outros. E me parece que pessoas que compreenderam ou entenderam o valor desse nascimento, deixaram de compreender essa importância da paz que gera em todo ser humano que crê em Jesus e se atiraram numa intriga sem limite. E eu venho me lembrar que Jesus veio promover paz entre nós. Paz no Brasil, é tudo que nós precisamos. Acaba-se as diferenças. Vamos deixar as diferenças de lado, porque elas não vão passar. Mas nós somos o povo da paz. Amém, querido? Fala para o seu irmão, olha, você é povo da paz, é gente da paz. E não da guerra, não da confusão. Mas Jesus também, queridos, Ele desperta sentimentos assim ambíguos, diferentes, contraditórios, porque em Herodes Ele despertou raiva, ódio, a ponto de ele ficar tão irado e mandar matar crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque ele imaginava que aquele rei que estava nascendo ia tomar a sua posição, como se Jesus fosse um poder político. Então ele disse, olha, ninguém vai tomar a minha posição de rei. Ele se sentia ameaçado com a presença desse menino. Então ele manda matar. A raiva. Mas trouxe também alegria entre as pessoas. Sentimentos contraditórios. Jesus também, ele promoveu curiosidade dos místicos. Os magos saem do Oriente e vão seguindo a estrela, né? Já era a astrologia, né? Guiando aqueles homens em direção a uma estrela que eles percebiam e que os levou até Jesus. E ali eles, num rompante de gratidão, entrega presentes, ouro, incenso e mirra, porque quem conhece Jesus, ele ganha a capacidade de compartilhar o que tem com os outros. Quem de fato compreendeu esse Jesus, ele não é exclusivista, ele não quer as coisas só para si, ele quer distribuir, ele quer compartilhar, ele quer abençoar o outro. Jesus também, ele promoveu inveja entre os religiosos, porque os religiosos queriam manter o seu status de aqueles que faziam a comunicação do homem com Deus, do povo com Deus. Então de repente Jesus vem e eles se sentiram ameaçados, porque o povo agora seguia Jesus e não mais eles. E eles disseram assim, nós temos que matar esse homem, porque ele vai tirar a nossa posição. Vai tirar a nossa posição. Mas enquanto ele provocava esse tipo de inveja nos religiosos, ele colocava louvores nas crianças, na boca de pequeninos surgiu o perfeito louvor. E eu estou dizendo isso para mostrar que não há nenhuma possibilidade de alguém que de fato crê, que nasceu Deus entre nós, isso passar despercebido ou não acontecer nada em você. Não há nenhuma possibilidade. A possibilidade é não me compreendeu. A possibilidade outra é adotou uma religião para si. Mas se ele compreendeu que Deus entre os homens é Jesus, então isso muda tudo na sua vida, no seu comportamento, no seu jeito de viver. Amém, queridos? Muda tudo. Se nós compreendemos isso, então o Natal tem significado. Não importa quando Jesus nasceu, 25, 24, 23, foi em setembro, foi em outubro, há tantas histórias. O importa, e o que importa mesmo é que Jesus nasceu. E esse é um fato. Eu lia hoje na UOL alguém dizendo que não há provas históricas da existência do homem Jesus Cristo. Toda vez que se fala em Jesus, eles vêm com algum tipo de argumento, de saber humano, usando para desvalorizar, descaracterizar, tirar da mente do ser humano o valor de Jesus. E eu li, e eu achei interessante a matéria, porque na matéria ele diz que há provas históricas. Acho que eles queriam foto, né? Como aquele personagem lá do Chico Anísio, há controvérsia, tem foto? Tem uma assinatura? Tem alguma coisa que fazer? Não, não é isso. Jesus precisa não, crer em Jesus precisa de fé. Se você quer uma prova de que Jesus existiu, uma foto dele na cruz, um vídeo mostrando a ressurreição, a pedra rolando, então você não entendeu que a relação com Jesus não é matemática, não é filosófica, não é sabedoria humana, é apenas pela fé. É apenas pela fé. Mas tem outra coisa que Lucas mostra, que em Lucas capítulo 2, verso 34, olha que coisa. Um homem comum ia no templo, um homem comum, porque a Bíblia diz que é assim, verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem comum. Deus fala com homens comuns, amém? Não precisa ser padre, pastor, sacerdote, guru, nada disso, pessoas comuns, um homem comum, que ele ia ao templo, e ele tinha a esperança de que ele viria o Messias. Aí quando Jesus é levado ao templo, e ele reconheceu, não sei como, mas com certeza por uma revelação de Deus, isso dentro do seu espírito, ele disse, eu vi o Salvador. Ó soberano, como me prometeste, agora pode me despedir em paz, verso 29. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Então ele olhou para aquele menino e disse, é ele. Um homem comum, você e eu, podemos ser alvo de uma voz de Deus, de uma revelação de Deus. Mas o que que ele diz sobre Jesus? Verso 34, este menino está destinado a três coisas: causar queda, soerguimento e contradição. Isso é Jesus. Nós imaginamos um Jesus que é bonachão, né? E que só vem para provocar o bem, só vem para fazer as coisas serem mais fáceis. Não. Esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Que coisa! Fazer com que Jesus se torne, ou traga esse tipo de consequência, queda, quando nós imaginamos que Jesus vem para resolver todos os nossos problemas. Só erguimento e contradição. Por que queda? Quem são aqueles que iriam cair? A queda da arrogância, dos arrogantes. A queda dos maiores, porque ele disse, olha, o maior será o menor. A queda daqueles que se tornam o primeiro, porque o primeiro vai ser o último. A queda dos líderes da religião, porque agora não precisamos mais dele para se comunicar com Deus. Deus se comunica com você e comigo através de Jesus, não através do pastor, não através do padre, não através do sacerdote, através de Jesus. Através de Jesus. Isso é uma mudança. Então, cai o status religioso, queda. Queda dos homens na religião. Mas ele veio também para soerguer, levantar. Levantar quem? Os pobres. Os menos importantes. Os marginalizados. As mulheres que eram desrespeitadas, as crianças que não tinham valor nenhum, até que chegasse a idade adulta, e ele veio levantar, publicanos e pecadores. Ele disse, olha, esses publicanos e pecadores que vocês julgam, e dão eles como destinados à separação de Deus, eles entrarão no reino de Deus na frente de vocês. E ele começa a levantar os que não valiam absolutamente nada, os pecadores. Isso é maravilhoso, porque ele não veio para pegar os maiores e dizer assim, você é o mais importante. Não, ele veio para pegar os menores e diz, o menor será o maior, o menos importante será o mais. Mas Jesus também veio para ser um sinal de contradição. Isso aqui também é muito, muito significativo. Por que que ele é um sinal de contradição? Porque ele diz assim, felizes são os pobres. Felizes não são os que sorriem, são os que choram. Isso é uma mudança de pensamento absurdo. Felizes não são os que tomam tudo para si, que não abrem mão dos seus direitos, mas são aqueles que abrem mão, que são mansos. Felizes são aqueles que são perseguidos, esses são os felizes. É uma maneira de pensar completamente diferente do que nós pensamos hoje. Felizes são as prostitutas e publicanos, como eu disse, que entram na frente dos sacerdotes do reino de Deus. Em primeiro lugar. Enquanto nós aprendemos a julgar as pessoas pelos seus comportamentos que discordamos e que reprovamos e dizemos, por causa disso, elas não têm acesso ao reino, ele diz, essas aí, elas vão compreender mais rapidamente do que você que acha que compreendeu. Então eles entram na sua frente, no reino de Deus. Esse é Jesus. Ele veio para confundir o pensamento. Nós estamos vivendo uma onda do conhecimento, do saber, uma crescente onda de saber que dobra aí a cada ano. E por causa disso, o saber, ele tenta explicar o transcendente, o inexplicável. E quando ele não consegue explicar, ele despreza. Eu amo Jesus, porque Jesus era um cara profundamente simples. Ele não usava nenhum argumento filosófico, sociológico, antropológico, para dizer coisas simples. E ele dizia: o reino de Deus é uma rede de pesca. E os pescadores compreendiam. O reino de Deus, o reino de Deus é uma semente pequena, que quando ela cresce se torna uma grande árvore. E todos compreendiam. O reino de Deus é um tesouro que foi encontrado, e que quem encontrou esconde o tesouro e vai ganhar o dinheiro para comprar aquele terreno, para ficar com aquele tesouro, porque aquilo ali é a coisa mais importante. Gente, são exemplos do transcendente, do extra, com exemplos fáceis, bobos. Nós estamos vivendo as guerras do saber, que tenta explicar tudo. E nessa tentativa de explicar tudo, nós destruímos alguns conceitos importantes. Alguns conceitos importantes que são jogados na lama. Mas Jesus vem, eu imagino Jesus hoje, num podcast, debatendo com grandes pensadores, e eles falando palavras assim bem difíceis, usando uma dinâmica de frases que são incompreensíveis para a maioria das pessoas, e Jesus com palavras bem simples. Ele era desprezado, mas ele confundiria a mente, porque o que ele traz, ele traz para desconstruir a forma de pensar. Por isso é que ele, num determinado momento, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, tudo que foi dito antes, vocês ouviram falar daquele Deus que mandava destruir uma cidade inteira, homens, mulheres e crianças, ouviram? Eu sou diferente, eu vim promover paz, misericórdia e amor. Aquele Deus era o máximo que vocês podiam compreender, mas ele sou eu, e eu venho para abraçar, perdoar, compreender, amar, transformar. Isso é Jesus mudando o pensamento completo. E o meu desejo é que a gente se deixe tocar nas nossas principais convicções. Talvez um dos problemas sérios do ser humano são convicções demais. Eu prefiro as dúvidas, porque elas me levam mais longe, do que as convicções, que elas me estagnam. E elas me deixam no estado de que eu não consigo aprender mais nada, porque eu já estou convicto de algo. Totalmente convicto. E quando eu estou muito convicto de algo, eu perco de compreender algo que está além da minha convicção. Jesus é um sinal de contradição. Ele diz assim: melhor é dar do que receber. Como é que a gente fala? Não, melhor é receber. A gente receber presente é uma beleza. Felipe gosta de receber presente. Dá não, receber. É a estrutura do ser humano. Ele vem e muda isso completamente. E uma das coisas principais que Jesus mudou, eu já falei aqui, a intermediação entre Deus e os homens. Não há intermediação a não ser Jesus Cristo Senhor. Amém? Você não precisa de mim para falar com Deus. Você não precisa de nenhum sacerdote para falar com Deus. Você precisa só de Jesus. Porque Ele sim, Ele é o mediador único entre Deus e os homens. Amém? Isso para mim é fantástico. E agora eu posso me aproximar de Deus. Antes eu tinha que ir ao sacerdote, eu tinha que levar uma oferta, eu tinha que levar um carneiro puro, para poder a minha oferta ser aceita e Deus me aceitar. E hoje eu não preciso chegar com nada, apenas chegar com o desejo: fala comigo, me recebe, me perdoa, e Ele está de braços abertos. Jesus abriu o caminho para que você fale com Deus. Amém? Lembra que eu comecei dizendo, um homem normal ouviu de Deus que ele não morreria sem conhecer o Messias. Nós conhecemos o Messias. Nós tivemos a mesma revelação que este homem. Nós conhecemos o Messias e o nome dele é Jesus Cristo. E eu quero concluir perguntando para você, o que precisa cair na sua vida? O que Jesus precisa colocar embaixo? Seu saber, seu conhecimento, a sua posição, o que precisa cair? É uma resposta que você dá para você mesmo. O que precisa cair? O que é tão grande dentro de você que não cabe o maior? Dinheiro, posição social, convicções. Eu acredito que convicções, elas impedem você de descobrir algo novo. Foi porque houve dúvida que nós avançamos com a ciência. E quando nós duvidamos do transcendente, eu acredito que esse Deus, que é bom e misericordioso, Ele se revela a nós. O que precisa cair na sua vida? E o que precisa ser levantado? O que precisa sair do chão e crescer? Sua vontade de conhecer a Deus, sua vontade de conhecer a sua palavra, a sua vontade de servi-lo, sua vontade de compartilhar o que você tem com o outro. O que precisa crescer? É algo que você precisa pensar sobre isso. O que precisa crescer dentro de você? E que pensamentos precisam ser mudados? E Paulo diz em Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. O pensamento sobre Deus, sobre a fé, sobre a religião, precisa ser tocado por Jesus. O que eu creio sobre Jesus hoje é bem diferente do que eu comecei a crer quando eu era adolescente na igreja. Eu também fiz essas pecinhas de Natal aí. É bem diferente do que eu falava há 10 anos atrás. E com certeza ainda vai ser diferente quanto mais eu caminhar com Deus. Tem um texto que diz assim: prossigamos a conhecer a Deus, porque na medida que você prossegue, como a alva será a sua descoberta, a sua saída, o seu novo rumo, sua nova forma de pensar. Então, queridos, celebrar o Natal é celebrar a vida de uma pessoa que veio para queda de alguns, soerguimentos de outros e vem para a contradição do pensamento. Contradição do pensamento. A sabedoria humana, ela é loucura para Deus. Pensa sempre nisso. Eu não sou contra o saber, não sou não. Eu gosto de ler, gosto de estudar. Mas o saber, ele não explica a minha relação com Deus. Ele veio para a contradição do pensamento. E quando mais eu permito que Deus afete a minha vida, mudando a minha forma de pensar, eu vou experimentar, como Paulo diz, a boa vontade de Deus, que é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, celebrar Jesus é celebrar esse Deus que veio para transformar o nosso ser. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Feliz Natal.